Bezat Hashem da Fei Bet, tratado de Gitin, olá pessoal, Shalom Alechem. Estamos da Fei Bet na 11ª linha, começando um novo capítulo, Perek Amigaresh. Vamos ver vários assuntos novos nesse capítulo. Situações que o marido lhe deu um divórcio limitado para a mulher dele, vamos ver esse caso hoje. Vamos ver mais sobre o texto do divórcio. Situações que o marido foi forçado a se divorciar, será que o divórcio é válido ou não? Com muito mais novidades. Começamos a Mishnah. Megareshet ishto ve'amar la areat moteret lechol adam ela leploni. O marido deu o get para a mulher dele e falou para ela o seguinte, que ela está divorciada dele. Ela pode se casar com qualquer pessoa, mas não com fulano. Uma pessoa não pode se casar com ela. Então, o que o marido quis dizer, quando tiver na Gemara, é que se ela for casar com qualquer outra pessoa, é mulher divorciada que está se casando, é permitido. Se ela for se casar com esse tal fulano, ela não pode se casar com ele, porque com relação a ele, ela está casada com o marido ainda. O divórcio não liberou ela para se casar com esse sujeito. Então o marido quis dizer que com relação a ele, esse marido e essa mulher estão casados ainda. Com relação a outras pessoas que podem se casar com ela, o divórcio valeu. E qual seria a lei? Será que esse divórcio limitado vale ou não? Rabeleza e Matir. Rabeleza diz que o divórcio vale. Mesmo que é um divórcio parcial. Vahamim e Mosrim, os sábios dizem que esse divórcio não tem nem pé nem cabeça. Ela não pode se casar com ninguém. Keita de Ase, como o marido pode fazer para sim se divorciar da mulher? Itlememena ve'achzor ve'itnenula. Ele pega o get dela e volta a dar para ela. Ve'omala areat moteret lechol adam. E tem que dizer para ela que ela está permitida para qualquer pessoa. Dessa forma, ela está divorciada, fala Chachamim. Se o marido ele escreveu no texto do get essa frase, que ela está permitida para todos, com exceção de um fulano, então não tem volta. Esse get foi escrito de forma inválida, mesmo que ele tenta consertar, ele tenta apagar essas palavras, com exceção de fulano, o divórcio foi escrito de forma inválida, não tem conserto. O divórcio tem que ser escrito de começo ao fim, do começo ao fim, de forma válida. Vamos entender melhor essa discussão na Gemara. Fala, Gemara. E Baelo perguntava aos sábios. Hai ela hutsu ou almenatu? A Gemara pergunta sobre o caso da Mishnah. Quando o marido fala que ele está permitida para todos, ela leplone, o que o marido quis dizer? Será que é como a gente explicou, com exceção de fulano, é um divórcio parcial com relação a esse fulano, ela está casada com esse marido e proibida de se casar com esse fulano, com relação a outros ela está divorciada? E nesse caso tem discussão entre Abeliezer e Hachamim? Ou será que ela deplone significa almenat? Ele quis dizer que ela está divorciada de forma absoluta, com a condição que ela não for se casar com fulano. Então, quando ela vai se casar com esse fulano, ele está transgredindo a condição do get, então o divórcio está cancelado. Será que é isso que o marido quis dizer? Ou será que o marido quis dizer que o divórcio vai ser parcial? Será que o divórcio é absoluto com uma condição? Ou divórcio parcial? Será que o caso da Mishnah é que o marido falou que ela está divorciada parcialmente? E nesse caso, os sábios discutem com a Abeliezer. Os sábios dizem que esse get é inválido, porque o marido não cancelou todo o vínculo com ela. O divórcio não pode ser parcial, que fala Hachamim. Já num caso que o marido falou que ela não pode se casar com fulano, mas o divórcio é absoluto. Se ela se casar com esse fulano, o divórcio está cancelado, ele fez uma condição, pode ser que os Hachamim falam que esse get é válido. Assim como o marido pode condicionar o get com qualquer condição que ele quiser, como a gente viu já alguns da prima atrás, o marido dá o get para a mulher e fala que ela só está divorciada se ela der para ele uma quantidade de dinheiro. Então, essa condição é válida. Se ela dá o dinheiro, ela está divorciada. Se ela não dá o dinheiro, ela não está divorciada. Então, os sábios falariam, talvez, que também nesse caso que o marido falou que a condição para o divórcio valer é que ela não vai se casar com esse fulano, o divórcio é válido enquanto ela não se casou com esse fulano. O Dima, Almenatu, o Be'almenatu de Pali, ou talvez quando o marido fala ela leplone, ele quis dizer, como a gente acabou de ver, que é a condição. Ele quis dizer que a condição para o divórcio valer é que ela não vai se casar com fulano. O Bermelhato de Pali Rabi Eliezer de Rabanani, nesse caso, Rabi Eliezer discute com Rahamim, que Rabi Eliezer sustenta que o divórcio é válido, Aval Bechutz Modé da Shela Beget. Já num caso que o marido falou que o divórcio era parcial, talvez Rabi Eliezer concorda com Rahamim que esse divórcio não é válido. Então, vamos entender melhor os lados da questão na frente, porém, qual é a explicação da Mishnah? A maravilha Tashma, fala Ravina uma prova. Fala a Braita. Todas as casas estão vulneráveis a se impurificar em impureza da lepra. A lepra da casa são manchas na parede. Todas as casas são vulneráveis. Mas não as casas dos goim. E Amar Bishlama Hutsun Shap, dá para entender essa Braita. Se ela significa com exceção, todas as casas se impurificam a impureza da lepra. Mas não com exceção das casas dos goim. Ele ia amar almenatum, porém se ela significa com a condição, almenatum delomitam, bateu de kochavim, o demitam, bateu Israel, hamitam, bateu de kochavim, lomitam, bateu Israel, não teria sentido essa braita, que as casas dos judeus só são vulneráveis a se impurificar em empresa da lepra com a condição que a casa dos goim não se impurifica. Mas se a casa dos goim sim se impurifica a impureza da lepra, a casa dos judeus não se impurifica, não faz nenhum sentido essa frase. Veod, mais ainda, bateu de kochavim imitami. As casas dos goim não se impurificam a impureza da lepra. Da tele como fala essa braita. Venatati nega tzarab bebet eretz achuzatchem. Falou o passu que Hashem vai trazer lepra nas casas dos judeus. Eretz achuzatchem mitama benegaim, ver bateu de kochavim mitamim benegaim. Somente a casa dos judeus está vulnerável a essa impureza, as casas dos goim não. Ela shmamina, chutz shmamina. Então se vê claramente dessa braita que ela significa com a exceção. As casas dos judeus se impurificam e as casas dos goim não. E mesma coisa na nossa Mishnah. A discussão entre Abiezer e Rahamim era um caso que o marido falou que ela está divorciada parcialmente. Para todo mundo ela está divorciada. Para esse fulano ela está casada ainda, e nesse caso Rabi Eliezer e Rahamim discutiram. Rabi Eliezer diz que o get é válido, e Rahamim falam que não é válido. Já num caso que o marido falou que ela só está divorciada se ela cumpre a condição de não se casar com fulano, mesmo Rahamim concordariam com Rabi Eliezer que esse get é válido. Essa é a explicação da nossa Mishnah. Matnitin de lo que aitana de Tânia. A nossa Mishnah explicou a discussão entre Rabi Eliezer e Rahamim, como a gente acabou de ver. Isso é diferente do que o sábio da Braita explicou. Então, como fala essa Braita, maravilhoso, beradiuda, lomia relecura, beleza, rachamim, ala megadeshet estou, ve amala areat muteret de choladam, chutz meploni. Xena megureshet, fala maravilhoso, beradiuda, diferente da nossa Mishnah. Nesse caso, que o marido falou que o divórcio vai ser parcial, também a beleza concorda que esse get não vale. Amala relecum. Em que situação eles estão discutindo? A discussão entre Abeliezer e Rahamim é num caso que o marido falou que a condição para o divórcio valer é que ela não vá se casar com esse fulano. Nesse caso tem discussão. Viramos a página. Abeliezer diz que ela pode se casar com qualquer outra pessoa, mas não com esse fulano, porque ela estaria transgredindo a condição para o divórcio existir. E os sábios dizem que esse get não vale, ela não pode se casar com ninguém. Vamos entender melhor agora as opiniões. Maitama de Rabi Eliezer. Qual o motivo da opinião de Rabi Eliezer, que fala num caso desse que o marido falou que a condição para o get vale é que ela não vai se casar com o fulano? Porque Rabi Eliezer diz que esse get é válido. Midi de Rama, conto na ideama, porque Rabi Eliezer não vê diferença entre essa condição, que ela não vai se casar com o fulano, ou outra condição. O marido diz que ela só está divorciada se chover amanhã. É uma condição que condiciona o get. Também essa condição condiciona o get. Nos dois casos, falar a beleza, o get é válido. Falando a virabanan, conto na ideia, malo shelei beget, aha shela beget. Fala, Rahamim, existe uma grande diferença entre essa condição, que essa mulher não pode se casar com fulano, e outra condição. Ou seja, quando o marido diz que ela só está divorciada dele se ela der uma quantidade de dinheiro para ele, então o divórcio é absoluto. Porém, para o divórcio se realizar, ela tem que cumprir a condição. Fala, Rahamim, não tem nenhum problema. Já nesse caso, quando o marido fala que para ela estar divorciada, ela não pode se casar com esse tal fulano, existe algo contraditório aqui. Fala, Camila, esse divórcio é um divórcio parcial. O divórcio em essência cancela por completo o vínculo entre o marido e a mulher, permitindo ela de se casar com qualquer outra pessoa. Nesse caso, para o divórcio valer, ela tem que estar proibida para alguém, proibida para o fulano. Se ela se casa com esse fulano, o divórcio desfez. Então fala, Camila, é um divórcio parcial. A condição do divórcio contradiz o próprio divórcio. Então fala, Camila, é um divórcio parcial. O divórcio que não permite ela para todos, o divórcio não vale. O Matiz Indelkim na Berhutz, Maitá Madeira Beleza. Nossa Mishnah, que explicou diferente a discussão entre a Beleza e o Hakamim. Num caso que o marido disse que o divórcio vai ser parcial. Com relação a esse tal fulano, ela está casada com esse marido. Com relação a outros, ela não está casada com esse marido. Por que a Beleza diz que um divórcio parcial é válido? Amara Bianai, Mishum Zaken Echad. Falou a Bianai em nome de um sábio. A marca por causa do Pasuk, Beatzami Beto, Belcha, Beitá, Leishacher. A filha do Itirá, ela Leishacher, a desumegureshed. O Pasuk fala uma palavra a mais. E a Beleza vê desse Pasuk uma dica. Qual é a dica? O Pasuk fala que ela se divorciou e ela se casou com outro homem. Então a pergunta é: por que a Torá tem que falar que ela se casou com outro homem? Podia falar que ela foi se casar com outro. Então fala a Beleza, você vê daqui que se, mesmo que o divórcio só permite essa mulher de se casar com uma pessoa. O marido diz que o divórcio só vai permitir ela de se casar com tal fulano. E para todo o resto do mundo ela está casada com esse marido ainda. Fala, beleza, se vê do passou que o divórcio é válido. Verá banana, ai, isle, rolis, veis. E os sábios que discutem com a beleza, eles sabem dizer que não, o divórcio tem que ser absoluto, permitir ela para qualquer pessoa. O que o passou veio dizer é exatamente o oposto, fala Rahamim. Ela foi se casar com outra pessoa. Por que ela tem que falar pessoa? Para dizer que o divórcio só vai valer se o divórcio permitir ela se casar com qualquer pessoa. O divórcio é limitado, o divórcio não existe. Rabbi Yohanan Amar Tama de Rabbi Eliezer Me'achafa Rabbi Yohanan, Rabbi Eliezer viu a fonte da opinião dele desse pasuk. Veixá grushá meixá loikahu. O pasuk fala que uma mulher divorciada do marido dela não pode ser casada com um kohen. A filha do Nidgashá ela meixá defsala menakiuna. Fala Rabbi Yohanan, porque o pasuk tem que dizer que ela se divorciou do marido. É óbvio que ela se divorciou do marido. O que o pastor veio dizer é que mesmo que o marido deu um get para a mulher e falou que eles não estão mais casados, esse get separou eles, mas o get não permitiu ela de se casar com ninguém. Esse get proíbe essa mulher de se casar com o Cohen. Digamos que o marido faleça, ela não pode se casar com o Cohen. Então, Alma, Havikita, fala, beleza, você vê daqui que o divórcio parcial existe. Porque se não existisse, ela poderia se casar com Coé. Um divórcio parcial. O divórcio só separou entre ela e o marido, mas não permitiu ela de se casar com ninguém. Mesmo assim, o divórcio proíbe ela de se casar com Coé. Verá banana, isso que eu não achar. Fala para caminho. Um divórcio parcial não vale. Mas um divórcio parcial proíbe essa mulher de se casar com Coé. As proibições dos Coé são proibições particulares. Tem o conceito de Rea Hagit. O cheiro do divórcio, como a gente viu alguns da Pima atrás, já proíbe essa mulher de se casar com o Coen. Então fala, Rami não tem prova desse passu para dizer que o divórcio parcial é válido. Então aparentemente a lei é como Rami, que o divórcio parcial não vale, mas se o marido diz que o divórcio só vai valer com a condição que ela não for se casar com o fulano, o divórcio vale, contanto que ela cumpra a condição de não se casar com o fulano. Ela vai se casar com esse tal fulano, o divórcio se desfez. Vai rabiaba bekidushin eir. Perguntou a Biaba qual seria a lei no caso do casamento. Um homem chega para a mulher e fala, toma aqui a sua aliança. E ele diz para ela que ela está casada com ele, proibida de se casar com qualquer outra pessoa, com exceção de uma pessoa. Então o marido quis dizer que, com relação a todo mundo, essa mulher é uma mulher casada. Se ela fosse casar com esse tal fulano, é uma mulher solteira. O casamento não proibiu essa mulher de se casar com esse tal fulano. Será que esse casamento parcial é válido ou não? Tibai da beleza, tibai da rabana. Essa pergunta de Rabi Abba se aplica tanto conforme a opinião de Rabeleza ou a opinião dos sábios. Explica agora. Tibai da beleza. Conforme Rabeleza, temos essa questão. Atkano kiamai Rabeleza racha rabishum dirtive krai. Talvez Rabeleza só disse que um divórcio parcial é válido porque ele viu isso nos psukim, como a gente viu antes, psukim referentes ao divórcio, que indicam, conforme Rabeleza, que um divórcio parcial existe. Porém, no caso do casamento, não temos psukim que um casamento parcial existe. Talvez Rabeleza ia dizer que um casamento parcial não existe. Tem que ser um casamento que proíbe essa mulher de se casar com qualquer outra pessoa. Ou dirna veatza veaita. Ou talvez, uma vez temos um requeix. Torá fala veatza veaita, a situação do divórcio e do casamento no mesmo pasuk. Então tem um requeix, uma associação dos dois assuntos. E a Torá veio dizer que as leis do divórcio têm as mesmas leis do que o casamento e vice-versa. Então, se a beleza diz que um divórcio parcial existe, também um casamento parcial talvez existe. Por causa da associação dos dois assuntos, vamos associar também essa lei. Conforme a beleza, também um divórcio ou um casamento parcial valeria. Tibai de Rabanan, essa pergunta também se aplica conforme a opinião da maioria dos sábios. Atkan lo que abre Rabanan, ela debaína no Kritut Veleika. Talvez os sábios só disseram que um divórcio parcial não vale, porque para um divórcio valer, o divórcio tem que cancelar por completo o vínculo entre o marido e a mulher. Um divórcio parcial cancelou só parte do vínculo. Permite a mulher se casar com qualquer outra pessoa, mas com relação a esse tal fulano, o vínculo do casamento ainda existe entre o marido e a mulher. Nesse caso, falar com a Caminho, o divórcio não vale. Avalhatam, Kenyan Kodo. Porém, no caso do casamento, talvez o sábio sustenta que uma adquisição parcial da mulher, a mulher é exclusiva para o marido de forma parcial. Ela não pode se casar com ninguém, mas pode se casar com um fulano. Talvez valeria. Ou Dilma Veatza Veaita, ou talvez por causa desse requeix Veatza Veaita, essa associação dos dois assuntos, os sábios vão dizer que nos dois casos, o casamento ou do divórcio, não vale ser parcial. Lebata di baia lei hadra pashta. Depois que Rabi Abba perguntou, Rabi Abba próprio respondeu, Ben Rabileze Ben Rabban Baina Veatza Veaita. Fala Rabi Abba, tanto conforme Rabeleze, tanto conforme Rahamim, as leis do divórcio e do casamento são iguais. Então, conforme Rabeleze, um casamento parcial vale. Conforme Rabeleze, um casamento parcial vale. Conforme Rahamim, nem um casamento parcial, nem um divórcio parcial vale. Tem que ser um casamento absoluto e um divórcio também absoluto. Amar Abai fala Abai, Intim Selomar, Itali de Rabi Abba, Bar Reuven de Kitcha Chutz Mishimo. O Bar Shimon de Kitcha Chutz Mireuven. Não é um caso de Evamot, para revisar o assunto. Reuven está casado e ele falece sem filhos. A viúva se torna uma Evamá. Ela está vinculada ao irmão do marido, Shimon, para fazer Ibum, se casar com ele, ou fazer a Khalitza, se desvincular dele através do ritual e poder se casar com outra pessoa. O que acontece se Reuven faleceu? Ele deixou dois irmãos, Shimon e Levi. Então, no momento, Shimon e Levi estão vinculados a essa Yevamá. Ou para fazer Ibum ou Khalitza. Shimon quer fazer Ibum, mas ele não fez Ibum ainda. Não fez a relação em nome do Ibum. O que ele fez? Ele fez o Ma'amar. Ele noivou com essa Yevamá, deu uma aliança de noivado para ela e falou que ele quer fazer Ibum, mas ainda não. E Shimon faleceu sem filhos. Nesse caso, Levi, se fizesse o Ibum e estaria fazendo o Ibum por força de Reuven, que faleceu sem filhos e ninguém fez Ibum ainda, e por força de Shimon, que tinha noivado com essa Evamá e faleceu também sem filhos. Então Levi faria o Ibum por causa de dois irmãos. Essa mulher é uma Eshet Shnemetim, a viúva de dois falecidos. Tem dois vínculos para Levi fazer Ibum. Um vínculo por força de Reuven, um vínculo por força de Shimon. Então agora fala em Evamot que Levi não pode fazer Ibum. Os sábios se apoiaram no Passu para decretar isso. Então fala Abaye, se Rabi Abba tem razão, imita, entem Zelomar, itale de Rabi Abba, que conforme Rabi Eliezer, um casamento parcial vale. Bar Reuven de Kitchakut Mishim, que acontece, veio Reuven. E noivou com essa mulher e falou, olha, você está noiva comigo, mas com relação ao meu irmão Shimon, você está solteira ainda. Você não pode noivar com ninguém, mas você pode noivar com Shimon, meu irmão. O Bar Shimon de Kitchakut Mireuven. Depois veio Shimon e falou, ele está noivando com ela. Ela está noiva dele proibida para todo mundo, mas permitida para o irmão dele, Reuven. Por certo motivo eles fizeram isso. O Metushneem. E os dois faleceram. Mitiabemet Levi. Fala Abaye. Mesmo que os dois faleceram sem filhos, essa Yevama pode fazer Ibum com outro irmão, Levi. Por quê? Nesse caso, o Levi não está fazendo Ibum por força de dois irmãos. Mas então, por que não? Que do cheio de Reuven a Anu, que do cheio de Shimon a Anu, uma vez que quando Reuven se casou, noivou com ela, Ele disse que está noivando com ela, proibindo ela para todo mundo, com exceção do irmão dele, Shimon. Então, esse noivado valeu. Com a família Abeliezer, um noivado parcial, um casamento parcial, vale. Que do Shimon e Shimon lá, já o casamento de Shimon não vale. Quando Shimon ele tentou noivar com ela, o que ele falou? Ela está proibida para todo mundo, mas está permitida para o irmão dele, Reuven. Mas ela já estava proibida para todo mundo. Quando Reuven noivou com ela, ele já disse que está noivando com ela, proibindo ela para todo mundo, com exceção de Shimon. Quando Shimon noivou com ela, ele não fez nada de novo. Um casamento torna a mulher exclusiva do marido. Nesse caso, Shimon não fez nada para tornar essa mulher exclusiva a ele. Ela já estava proibida para todo mundo por força de Reuven. Shimon, ele noivou com ela, falou que ele ainda está permitida para Reuven. Esse noivado de Shimon é irrelevante, não tornou ela nada exclusiva para ele. Então, esse Shimon não estava noivo com ela. Quando os dois falecem, Levi pode fazer Ibum, porque está fazendo Ibum só por força de Reuven. Vê-la, este Shlemetim Eichemashkachadla, fala bem conforme na beleza, como se trata um caso que Levi não poderia fazer Ibum com essa Evamá, nesse caso de um casamento parcial, que o Shibar Reuven Mekichachut Mishimon, um caso que Reuven veio e noivou com essa mulher e falou que ainda pode noivar com Shimon. Está proibida para todo mundo, mas com relação a Shimon, ela está solteira ainda. O Bar Shimon Mekichastam, depois veio Shimon e noivou com ela normalmente. Ou seja, ele quis dizer que ela está proibida para todo mundo, inclusive para Reuven. De que do cheiro Reuven a Anilemeza Alma, o noivado com Reuven adiantou para proibir ela de se casar com qualquer outra pessoa, fora Shimon. De que do cheiro Shimon a Anilemeza Reuven, e também o noivado com Shimon adiantou, porque antes de Shimon noivar com ela, ela estava permitida para Reuven. Depois que Shimon noivou com ela, ela está proibida de se casar com Reuven. Então, Shimon também ele noivou com ela. Então, quando eles dois falecem, Levi faria o Ibum por força dos dois irmãos. Então, Levi não pode fazer Ibum numa situação dessa. Se explicar a baia. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver um caso interessante. Digamos, Reuven está casado. E Reuven dá o gueto à mulher. Conforme Abelezer, um gueto parcial vale? Então, Reuven chegou para ele e falou, olha, você está divorciado de mim, você pode se casar com quem você quiser, com exceção de um fulano. Depois, essa mulher foi se casar com outro marido, Avraham, permitido para ela, e Avraham se divorciou dela de forma normal, sem limitar o divórcio. Será que ela volta a se permitir para esse tal fulano? Ou será que não? Mas que o primeiro marido se divorciou dela de forma parcial e não permitiu ela de se casar com esse fulano, não vai adiantar que o divórcio com esse Avraham vai permitir ela de se casar com o fulano, talvez sim adianta. Vamos ver os lados da questão no próximo DAF. Também, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém e amém.